Hoje, 11 de outubro, é o Dia Nacional de Combate à Obesidade. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o Ricardo Bin. Ele é doutorando em Educação Física do NEMO, Núcleo de Estudos Multidisciplinares da Obesidade da Universidade Estadual de Maringá. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade.
Bom, a obesidade, ela é considerada uma doença?
Sim, ela é considerada uma doença e ela também é um precursor de demais doenças, como diabetes, hipertensão e alterações no colesterol.
É por isso que precisa ser combatida?
Sim, ela precisa primeiro ser prevenida e para aqueles que já estão obesos, precisa ser tratada, porque a obesidade aumenta significativamente a probabilidade de risco cardiometabólico.
Agora, o que é a obesidade? Como que as pessoas se tornam obesas?
Olha, a gênese da obesidade, ela é bastante simples. É quando há um desequilíbrio no nosso consumo energético, ou seja, gasta menos energia do que consumido. Então, se eu estou gastando menos energia do que eu consumo, eu vou me tornar uma pessoa com sobrepeso ou obesidade.
Tem predisposição genética nessa fórmula aí?
Sim, até tem as questões genéticas, hormonais, fisiológicas, mas o principal fator é o ambiente, a inatividade física e alimentação desequilibrada.
Uhum. Agora, quando uma pessoa se torna obesa, né, existe uma metodologia para isso? Para se você identificar se a pessoa está acima do peso?
O índice mais comum utilizado amplamente no mundo é o IMC, que é o índice de massa corporal. A gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. E nesse resultado, de 18,5 a 25, é o peso ideal. Acima de 25 até 29,9, sobrepeso. E a partir de 30, o índice indica que a pessoa tem obesidade.
Só com dieta e com exercício físico é possível perder peso?
Sim, é possível na grande maioria dos casos. E é a melhor opção. Inclusive, a legislação brasileira indica ou determina que esse é o primeiro caminho a ser tomado no tratamento. Existem as portarias 424 e 425 de 2013, que estabelece as diretrizes de tratamento da obesidade no Brasil. Então, nessa linha de tratamento, a base é, primeiro, tratamento clínico, tentando estimular a prática de exercícios e uma alimentação saudável. Outros tratamentos, como medicamentoso e cirúrgico, são ações posteriores, que são indicadas em alguns casos, especialmente o IMC acima de 50. E para aqueles que têm o IMC abaixo de 50, ele deve primeiro passar pelo tratamento clínico durante 2 anos, que deve ser um tratamento multiprofissional, incluindo os profissionais de educação física, da nutrição, psicologia e também demais áreas.
Existe uma dieta correta? A gente ouve falar de tantas dietas, né? Tantas formas diferentes de dietas.
Então, eu sou professor de educação física. Os nutricionistas conhecem mais do que a gente. Mas o que nós temos na literatura é que não há a dieta milagrosa. Existe sim uma alimentação equilibrada e saudável e de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Então, talvez, uma dieta que funcione para uma pessoa não funcionará para outra. E a dieta significa uma alimentação durante um período. Então, se eu quero saber se ela é saudável para mim, se ela me permite uma manutenção do peso corporal ao longo da vida, eu tenho que ser capaz de manter essa alimentação durante anos. Por isso que as dietas ditas milagrosas, elas têm pouco efeito. Elas funcionam durante 2, 3 semanas, 1 mês, e depois o indivíduo abandona porque não é capaz de manter essa dieta, essa restrição ao longo da vida.
Então quer dizer que a alimentação saudável não é necessariamente restrição alimentar,
não
tem nenhuma restrição
alimentar. E é até uma surpresa para muitas pessoas que buscam um nutricionista. Eles saem de lá dizendo, nossa, eu não passo fome e consigo me alimentar melhor e até diminuir o meu peso. Então, são as trocas que o nutricionista elabora no cardápio, os horários, a regularidade, a qualidade do alimento, que vão favorecer essa alimentação saudável.
E o NEMO, né, o Núcleo de Estudos Multidisciplinares da Obesidade, trabalha com todos esses multiprofissionais?
Sim. A nossa equipe é composta por profissionais da educação física, nutrição, psicologia e medicina.
Aí, como que é o trabalho no NEMA?
Basicamente, a gente atende em grupos, tá? Então, reúne grupos de 20, 30, 40 pessoas com obesidade. E nós oferecemos atendimento 3 vezes na semana. 1 hora, eles praticam exercício. E na hora seguinte, eles têm orientação teórica, tanto de educação física, para aprender como se exercitar, quantidade, intensidade. Também 1 hora de orientação nutricional e 1 hora de atendimento psicológico.
Uhum. Tem gente que diz que não adianta, que não consegue, porque não gosta de atividade física. É possível gostar de atividade
física? Pois é. A gente sempre acredita que sim, até porque existe uma variedade tão grande de atividade física que é possível estar realizando, desde o tradicional corrida, bicicleta, musculação, até outras formas, ginástica, dança, acrobacia, atividades circenses, né? Então, existem dezenas de atividades e, claro, cada pessoa se adapta melhor a um tipo de atividade.
Uhum. Quer dizer que se as pessoas iniciarem a atividade física, elas acabam tomando gosto?
Muito sim. Nós percebemos pelos pacientes que nós atendemos no projeto, que a maioria, além de chegar com obesidade, eles chegam sedentários. E a partir do momento que eles iniciam uma prática gradativa, de acordo com a capacidade deles, e vão percebendo melhoras na aptidão física, na qualidade de vida, eles vão tomando mais gosto. E muitos começam até a praticar atividades além do que eles praticam no nosso grupo de atendimento.
Uhum. Agora, o senhor poderia repetir para a gente quais são os riscos, né, da obesidade? O que ela provoca no nosso organismo?
O principal ponto é que a obesidade gera um processo inflamatório no organismo. Esse processo inflamatório vai favorecer o desenvolvimento de demais doenças. E as principais que estão relacionadas à obesidade são diabetes, hipertensão, alterações no colesterol, tanto colesterol bom quanto ruim, HDL e LDL, triglicerídeos, e também favorece questões como risco cardiovascular, gordura no fígado, apneia do sono e até alguns tipos de câncer têm relação direta com a obesidade.
A partir de que idade a pessoa obesa começa a desenvolver essas doenças?
Aí é variável, aí vai depender de cada indivíduo. Hoje, alarmantemente, nós já temos crianças e adolescentes com diabetes, com problemas de colesterol e de pressão arterial.
Ah, falando em crianças, na infância é possível tomar cuidados para se evitar a obesidade?
Sim, porque a probabilidade da criança obesa se tornar um adulto obeso é muito grande. E na infância é uma fase em que o corpo está se desenvolvendo, se construindo, e nós estamos formando as células também da gordura no organismo. Então, se a criança tem um ambiente que favorece a obesidade, provavelmente ela vai acumular mais células de gordura que serão mantidas ao longo da vida.
Então, é preciso... Bom, e esse dia de hoje serve como um dia de alerta, um dia de conscientização?
Aí a gente vê a preocupação de toda a comunidade científica, os órgãos governamentais e demais entidades com a obesidade, pois ela tem até um dia de alerta. Então, esse dia, 11 de outubro, é o dia de alerta, de combate à obesidade, tanto na linha da prevenção, não deixar que a pessoa se torne obesa, e também na linha de tratamento para aqueles que já estão com um excesso de peso.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Obrigado, eu que agradeço.
Nós conversamos com Ricardo Bin, ele é doutorando em Educação Física do Núcleo de Estudos Multidisciplinares da Obesidade, da UEM. Hoje, 11 de outubro, é o Dia Nacional de Combate à Obesidade.